Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.
Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é.
Oi, eu sou Graziele Mendes, jornalista da Rádio Assembleia.
E eu sou Heitor Peixoto, repórter da TV Assembleia. Esse é o Politiza, mais um episódio do nosso podcast da Rádio e da TV Assembleia, não é isso, Grazi?
É isso aí, não falta opção para nos assistir ou nos ouvir, você escolhe. E o papo hoje é sobre educação. Vem cá, você já ouviu falar alguém dizer que educação pública, a escola pública boa mesmo, era de antigamente? Já ouviu isso, Heitor?
Já ouvi, já vivi isso na prática, Grazi. Eu não tive a oportunidade, o privilégio de estudar em escola pública. Eu falo privilégio porque a geração anterior à minha, da minha família, todo mundo estudou em escola pública e foram formações muito, foram de excelência. Agora, eu, na escola particular, no chamado contraturno, eu ia para uma biblioteca de uma escola pública perto da minha casa para estudar e eu reparava, eu observava de fato um ambiente de aprendizagem e de aprendizagem com qualidade.
Pois é, a gente quer discutir isso hoje. O que mudou, o que precisa mudar, porque a gente está debatendo aqui políticas públicas que interferem na vida de todo mundo e que estão sempre voltando nas propostas de candidatos às eleições, seja para o governo, seja para o legislativo, né, Heitor?
Pois é, eu tenho acompanhado também, graças às entrevistas, às sabatinas de candidatos pelo Brasil inteiro e é impressionante. Em todas elas, a gente sempre tem esses temas de saúde, que a gente falou no primeiro episódio dessa série, educação, que a gente vai falar hoje, e segurança pública, temas que assim que estão na ordem do dia para eleitores e também para os candidatos.
E para a gente saber também como avançar, né, como melhorar nessas áreas e saber se as propostas que a gente está ouvindo, vendo, estão sintonizadas com aquilo que a gente realmente precisa. Então, vale perguntar, a educação pública do passado era melhor? O que mudou? O que precisa mudar? Quem vai ajudar a gente a entender tudo isso é a nossa convidada, professora Dalila Andrade. Ela é doutora em educação, pós-doutora no Instituto de Educação da Universidade de Londres, atual diretora de Cooperação Institucional Internacional e Inovação do CNPq, professora emérita do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMG e coordenadora do INCT, o Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente, o Gestrado UFMG. Professora, muitíssimo obrigada por ter encontrado aí um espacinho na sua agenda super apertada para conversar com a gente.
Obrigada a vocês pelo convite. É sempre para nós uma honra ter essa oportunidade de poder participar de um programa como este.
Professora, vamos começar dessa pergunta inicial. É mito ou tem fundamento essa ideia que as pessoas têm de que a educação pública antes era muito melhor?
É mito e eu vou tentar explicar muito rapidamente por quê. Era sim uma escola muito boa. A gente tem uma lembrança saudosista de uma escola, como o Heitor afirmou, que dava uma formação sólida e deu formação sólida para muitas gerações no Brasil. Porém, essa escola não atendia todo mundo. Então, ela era uma escola restrita a um determinado público. Eu não vou dizer que era uma elite. Não era exatamente uma elite que se formava na escola pública, embora também as elites se formavam nessa escola pública. Mas essa escola deixava de fora uma parcela significativa da população brasileira. Sobretudo, as pessoas mais pobres, tinham um recorte racial. Então, era uma escola que não incluía toda a população brasileira. A população indígena, as populações ribeirinhas. Se a gente for pensar em recortes, aquela escola do passado, ela era boa porque ela era muito ajustada a um determinado público.
Boa, mas excludente.
Exato. No momento que a gente passa a incluir mais pessoas na educação, a escola não pode ser do mesmo jeito. Então é por isso que a gente lembra daquela escola como se ela fosse uma escola melhor. Mas eram pessoas que tinham, por exemplo, apoio em casa para fazer o seu para-casa, tempo para estudo. Hoje a gente precisa pensar numa escola que acolhe a classe trabalhadora, que acolhe os indígenas, os quilombolas, enfim, que acolha toda a população brasileira.
Dá para a gente apontar um marco do tempo em que a gente passou a ver essa transformação, professora, desse modelo excludente para um modelo mais inclusivo das pessoas?
Com certeza. É a partir dos anos 70 que a gente passa a ter no Brasil uma expansão do direito à educação. Até os anos 70, o direito à educação no Brasil era apenas de 4 anos de escolaridade. Então, é por isso, inclusive, né, que eram poucas escolas para atender as pessoas que estudavam mais que 4 anos. A partir dos anos 70, a gente tem um surto expansivo na educação básica brasileira, e sobretudo a partir dos anos 90, aí é um movimento no mundo, a gente passa a ter uma educação escolar mais voltada para o atendimento à diversidade. É a partir dos anos 90 que a gente tem uma mudança no paradigma de educação, de uma educação fundada em valores republicanos da igualdade de oportunidades para uma escola mais inclusiva, fundada na equidade. Então a gente tem que oferecer a escola que as pessoas precisam. Não é a mesma escola, claro, necessariamente.
Tudo isso, evidentemente, traz uma série de desafios, né, Grazi? E a gente vai, inclusive, falar de vários deles. O primeiro, inclusive, é o financiamento, né, isso,
sim,
Grazi? Que a gente sabe que para entregar tudo isso, né, essa educação plural, múltipla, diversa, a educação precisa de recursos. E nas audiências, inclusive, da Comissão de Educação aqui da Assembleia, professor, sempre surgem reclamações sobre o financiamento da educação, que é uma política com verba carimbada, um percentual previsto na Constituição. E para a gente situar Minas nesse cenário, a gente inclusive vai ouvir um trecho de uma reportagem do nosso colega Luiz Felipe Balona, da Rádio Assembleia, sobre o cumprimento desse mínimo constitucional para a educação em Minas no tema em foco, que é uma das estratégias de fiscalização que temos aqui no Assembleia Fiscaliza. Vamos ouvir?
Segundo os dados do Executivo Estadual, a despesa com a manutenção e desenvolvimento do ensino atingiu os 25% da receita de impostos, como prevê a Constituição Federal. Esse patamar de investimento vem sendo cumprido. Por outro lado, o Plano Estadual de Educação projeta a ampliação dos gastos do setor a 10% do PIB até 2027, mas essa proporção hoje é de cerca de 2%.
Esse então que ouvimos, o Luiz Felipe Balona, repórter da Rádio Assembleia, para você que nos ouve o programa em áudio. Então, professora, tem uma questão assim de um investimento obrigatório na Constituição que muitas vezes não faz frente ao desafio, né? Muitas vezes não é cumprido e também, quando é cumprido, nem sempre consegue resolver os problemas da educação.
É, ainda bem que a gente tem essa vinculação e ela veio também num processo histórico, porque, como eu disse, a gente teve essa expansão da educação básica nos anos 70, mas ela não foi acompanhada de investimento, de financiamento. Então, a gente chega aos anos 80 com uma crise enorme na educação pública brasileira, sobretudo a educação básica. Então, o movimento constituinte, ele trouxe muito essa discussão. E é por isso que na Constituição Federal de 1988 a gente teve essa vinculação constitucional que prevê pelo menos 25% dos estados e municípios do investimento em educação. E, claro, cada estado e cada município pôde depois fazer, a partir daí, né, desse mínimo, pôde contribuir mais, se fosse o caso. Mas isso a gente sabe, embora hoje esteja sendo criticado por alguns, e a gente precisa prestar atenção nisso, o Brasil não pode prescindir dessa vinculação. Nós precisamos desse financiamento e precisamos que ele chegue até a ponta. Sim. Então é muito importante os órgãos de fiscalização, é muito importante a gente ter consciência do que isso financia lá na ponta. Foi dito na reportagem, né, que isso é fundamental para o MDE, né, que é essa manutenção do desenvolvimento do ensino, mas é muito importante que esses recursos de educação sejam gastos com educação.
E hoje chegam à ponta?
Eles chegam à ponta, eu acho que na maioria dos casos, mas claro que há exceção à regra. E é importante que a gente fiscalize, porque recurso de educação não é para construir ponte, não é para asfaltar ruas, para se chegar até a escola, porque até esse tipo de justificativa às vezes a gente encontra. Ele é para garantir a educação nos moldes republicanos, ou seja, que todos os estudantes tenham as mesmas condições para poder cursar a escola pública. É isso que a gente precisa garantir.
Estudantes com condições de cursar a escola pública e professores valorizados e bem pagos, né? Professor, eu queria entrar nesse assunto que é a figura central dessa política toda, que é o professor, e a gente tem vários, inúmeros episódios aqui na Assembleia, audiências públicas na Assembleia, em que os professores, que são uma categoria muito mobilizada, que tem um sindicato muito forte, está sempre aqui cobrando a valorização profissional, carreira, jornada, o pagamento do piso nacional, né? E eu quero chamar um trecho de uma reportagem aqui do Ricardo Beghini, da TV Assembleia, porque ele cobriu uma audiência pública da Comissão de Educação no norte de Minas, que discutiu justamente o salário dos professores da Unimontes e da UEM. E o descumprimento de um acordo para pagar adicionais. Vamos ouvir?
O acordo assinado há 10 anos e homologado pela Justiça previa a incorporação de gratificações ao salário básico dos professores universitários do Estado. Segundo a categoria, essas gratificações representam entre 40% e 50% da remuneração dos docentes, que acumulam perdas salariais que chegam a 80% após anos sem reajustes. Os professores também cobraram a remuneração conforme a titulação e o pagamento de dedicação exclusivo. A professora Carla, do Departamento de Educação Física da Unimontes, tem título de doutorado. No mês passado, ela recebeu um salário de R$ 4.800, valor abaixo do piso da educação básica, que é de R$ 5.100.
É muito complicado, e se a gente for reparar, né, fazer uma comparação com o salário mínimo, né, assim, dentro desse tempo de estudo, né, fica muito desigual ali a comparação. Mas hoje em dia é batalha através de bolsa de FAPEMIG, a gente disputando entre a gente ali para ver quem consegue uma bolsa para tentar melhorar um pouquinho esse salário.
O que não é o objetivo da bolsa primordial, né, professora?
Exatamente.
Complementação de renda, e sim para o professor ter esse tempo de pesquisa. A senhora está no CNPq, é diretora de lá e vê essa disputa feroz por bolsas também, né?
Exatamente. E as nossas bolsas nem têm, assim, um valor tão atrativo se comparado com outros países do mundo. Estamos precisando reajustar os valores de bolsas, mas o salário é um dos maiores problemas que nós temos na educação brasileira. Tem um estudo que a OCDE faz, ela faz um monitoramento, um acompanhamento de um grupo de 30 países sobre a condição docente, não só de salários, mas também de condições de trabalho. E nesse ranking dos 30 países, o Brasil está sempre mais ou menos ali na 27ª, 28ª posição. Ou seja, o Brasil paga muito mal os professores de educação básica. Quando a gente vai para a educação superior, a nossa posição melhora muito. É mais ou menos 8ª, entre 7ª e 9ª posição. Uhum. O caso da UENG é um caso muito específico que a gente precisa cuidar dele. O estado de Minas Gerais é um dos estados mais ricos do Brasil. Ele alterna entre a segunda e a terceira economia do Brasil. Ele tem todas as condições de oferecer uma universidade estadual de qualidade, com todas as condições para que esses professores possam desenvolver pesquisa, ensino e extensão, que são, né, é o tripé da universidade. Veja o estado de São Paulo. Nós temos no estado de São Paulo 3 grandes universidades públicas estaduais que estão sempre no ranking das melhores universidades públicas do Brasil. Então não há porquê a UENG viver essa situação que ela vive. O estado de Minas tem condições, sim, de ter algo comparável com o estado de São Paulo.
Nessa audiência, a gente inclusive viu nos depoimentos a Associação dos Docentes da Unimontes dizendo, professora, que perdeu 100 professores efetivos desde 2018, exatamente essa questão do desestímulo dos professores permanecerem nessas instituições. E a gente tem também uma fala de o João Alves de Souza, professor de Sociologia da Educação da UFMG, ele também é pesquisador do Núcleo de Pesquisas sobre a Profissão Docente, é que a Comissão de Educação, ela, no monitoramento do Plano Estadual de Educação, apresentou dados de uma pesquisa feita que virou livro, que analisou 10 anos de pesquisa acadêmica sobre a docência em Minas e a conclusão sobre condição de professor no estado. Vamos ouvir.
A profissão tem se tornado cada vez menos atrativa, porque há uma combinação muito perversa de baixo valor do diploma traduzido em baixos salários com baixo valor simbólico do diploma traduzido em prestígio. Isso tem significado diminuição efetiva da procura pelos cursos de licenciatura.
Sem contar vários outros problemas, como a sobrecarga do professor, né? Uhum. Eu sou esposa de professor, filha de professora, tenho muitos amigos professores. E, professora Dalila, eu cresci vendo a minha mãe só dormindo depois de corrigir uma pilha de provas, passando o fim de semana inteiro corrigindo prova e trabalho. Meu marido, ele está licenciado para um pós-doc, mas preocupado com os alunos dele que estão com a saúde mental abalada, que é um outro problema que está entrando nas salas de aula agora. Né, que é o adoecimento dos estudantes, então o professor vira esteio de tudo, né?
Exatamente. E não só dos estudantes, a saúde mental dos professores piorou muito depois da pandemia. Nós temos, inclusive, dados nesse INCT que eu coordeno, INCT Gestrado, que mostra um adoecimento aqui em Minas Gerais dos professores das redes públicas, sobretudo rede pública estadual, desde a pandemia até agora. Isso está publicado em um livro, depois posso deixar referência com vocês.
Qual é o retrato?
O retrato é muito triste, quer dizer, o que, que a gente tem? O meu colega João Valdir ali está falando de algo muito sério, que é uma desvalorização que vem de décadas, onde o salário, agora falando de professores de escola, né? Não mais da Universidade da UENG, os professores nossos de educação básica pública são professores que recebem um salário muito baixo para aquilo que é exigido deles como formação, eles têm uma formação em nível superior, mas eles ganham menos que a maioria das outras profissões com os mesmos anos de formação. Nós temos um piso salarial nacional que é uma conquista de mais de 100 anos de luta. E, no entanto, depois que o piso foi aprovado, ele vem promovendo um achatamento da carreira, o que nós não podemos aceitar. O piso não é o teto, o piso é o piso, é de onde a gente deveria partir.
É o mínimo.
Ele é um piso para formação em nível médio, mas a maioria dos nossos professores no Brasil e em Minas Gerais tem curso superior. Então, eles deveriam ganhar, esses professores, muito mais do que esse piso. O que a gente vê hoje é uma condição de trabalho. Por exemplo, acho que a primeira característica que demonstra como nós estamos com condições de trabalho precarizadas, como dizia meu colega, é que aqui em Minas, por exemplo, hoje nós não temos nem 50% dos professores em efetivo exercício efetivos.
A gente tem um dado aqui, professor, inclusive o dado é até pior do que isso, pelo menos o dado que a gente obteve na audiência da Comissão de Educação em 7 de maio de 2026, que dos mais de 88 mil professores nas escolas públicas estaduais, apenas 20% seriam efetivos, os demais em situação precária com contratos temporários, isso segundo essa audiência da Comissão de Educação.
Pois é, isso é inaceitável. O ideal seria que todos os professores fossem efetivos, né? Tivessem estabilidade no emprego, pudesse chegar a dezembro certos de que eles continuariam empregados em janeiro. O professor temporário, designado aqui de Minas, é um professor que é contratado ano a ano. Às vezes ele fica 15 anos numa mesma escola, mas ano a ano renovando o contrato dele.
E atravessa governos, inclusive, essa situação.
Atravessa governos. E nós, o que, que a gente teria de ter? Concursos públicos que efetivassem esses professores. Nós temos uma dívida com esses professores, sobretudo esses que estão há mais tempo ali. E a carreira, ela não vai ter atratividade se a gente não tiver uma condição estável de trabalho. Então, portanto, o PNE, que vigiou até há pouco, dizia que o mínimo aceitável para professores efetivos seria de 90%. Agora, infelizmente, baixou para 75% dos professores de toda a rede. Vejam que os dados que vocês estão trazendo são dados muito longe disso. A gente teria de ter fiscalização pública. Por que, que a gente não tem? Nós teríamos de ter uma fiscalização que obrigasse os estados e municípios a fazerem concurso, a efetivar esses professores. Então, se você não tem condições de trabalho atrativas, se tem um salário que é muito baixo comparado a outras profissões com a mesma formação, vai ficar difícil, nós vamos ter um apagão docente, como os organismos internacionais vêm anunciando.
É, a Comissão de Educação tem feito essa fiscalização rigorosa, inclusive meta por meta do plano de educação, mas é um trabalho de vigília constante, né, professora? Não pode cochilar nisso, porque essas regras estão sempre sendo desrespeitadas. E aliado a tudo isso, a gente ainda tem o problema da violência, não só entre alunos, como de alunos para professores. Nós tivemos casos recentes pavorosos, né, de um professor super jovem lá de Manaus, que foi esfaqueado pelas costas, enquanto escrevia no quadro, imagina uma coisa dessa, a professora de São Paulo, que há tempo viu que tinha um caco de vidro no copo, né, foi estarrecedor, aquilo viralizou, muito chocante, e isso chega aqui também na Assembleia Legislativa. A gente tem o depoimento de uma professora que veio aqui, ouvida pela Comissão de Educação, ela é professora de Educação Básica, e contou um pouquinho do que aconteceu com ela, Daniela Nicásio Leite. Vamos ver?
Eu estava na minha sétima aula, era a terceiro horário do turno da tarde. Eu fui pedir silêncio e fui xingada por vários palavrões, só que eu não quis discutir. Eu ignorei, me calei e retornei à minha mesa. Aí a aluna veio na minha direção com uma garrafa e começou a agressão. Eu só lembro da garrafa que me molhou e a tampa acertou o meu lábio superior. eu tenho BO. Eu pedi para os meninos saírem, que eu fiquei com medo de algum outro aluno também ser machucado. E aí, após ser agredida, eu vivi o primeiro cenário de abandono. Eu saí da escola sozinha, agredida, toda molhada, e fui em busca do socorro médico.
Essa Daniela Nicásio Leite, professora de Educação Básica, como a Grazi mencionou, professora, é uma fala que nos impacta, né? Inclusive, imagino para a senhora que é professora, muito. E eu queria te ouvir sobre o papel do Estado e também da sociedade diante desse problema.
Esse problema, bom, primeiro comentário, não é à toa que os professores estão adoecendo, e adoecendo muito. Imagina a situação dessa professora para voltar no dia seguinte para dar aula. Não é? A gente precisa pensar em todos esses constrangimentos que esses profissionais têm vivido. Então, veja bem, quando a sociedade passa a não valorizar aquele profissional, a não respeitá-lo do ponto de vista econômico, com baixo salário que paga, né, que muitas vezes obriga esses professores a buscar até outras formas de complementação da renda, passa a não respeitá-lo do ponto de vista moral. A gente tem hoje piadinhas, gente viralizando na internet, fazendo gracinha, dizendo, deixe ela vai receber os precatórios. Isso é inadmissível. Essa profissional que está ali, ela se formou para aquilo, ela tem compromisso, ela está ali para fazer algo que a sociedade precisa disso. Imagina uma sociedade sem escolas. O mundo de hoje não seria possível sem a estrutura das escolas. As escolas públicas, elas são as principais agências que nós temos e mais capilarizadas, hoje até mais do que os Correios, elas chegam em qualquer lugar do Brasil e levam ali algo que é muito importante, que é a civilidade. Então, a partir do momento que a gente não tem isso respeitado, que a gente tem hoje pais incitando filhos a gravar professores em sala de aula com exemplos, às vezes, que eles dão em aulas de biologia, em aulas de sociologia, de filosofia, fazendo uma perseguição política, uma perseguição ideológica, isso tudo vai impactando essa profissão. Então fica muito difícil ser professor, professora nos dias de hoje, mas ao mesmo tempo nós precisamos desses profissionais, nós precisamos de uma escola pública que funcione, nós vamos ter de resolver esse problema.
Essa ideia de professor como inimigo, ela vem também no esteio de um discurso de que a escola foi politizada, né? E a gente vê que é possível que a escola discuta politicamente os problemas do Brasil e se forme cidadãos com consciência política sem uma discussão político-partidária, né? A gente separou aqui para ouvir, que é muito interessante, um trecho de uma entrevista que uma professora deu para o Sem Protocolo, que é um outro videocast que a TV Assembleia tem, é maravilhoso, recomendo que assistam, com o nosso colega Sidney Gomes, é a professora Lavínia Rocha. Ela foi entrevistada e ela falou que existe um caminho para ensinar política em sala de aula de modo saudável. Vamos ver?
Então, eu fiz lá a mumificação e a gente estava trabalhando uma faraó, a Hatshepsut, que foi faraó no Egito Antigo, e ela foi apagada da história. Então, por mais de 3 mil anos, foi uma mulher que ninguém sabia que ela existiu. E ela foi apagada pelos descendentes, não sei se foi enteado, assim, os faraós seguintes, que a gente não tem muitas informações concisas. Sim. Sobre o Egito Antigo. Ela foi apagada, estátuas quebradas e tal. Em alguns momentos, ela foi colocada como se ela fosse um homem, com barba e tal. E eu discuti com os alunos, quantas mulheres no poder a gente tem hoje? Pensa no Egito Antigo. Então, uma forma de você fazer a sua imagem colar bem é você se associar a essas figuras masculinas que eram tidas como sábios. Então, essa é uma hipótese que a gente levanta para ela ter colocado essas representações. E aí eu faço essas discussões, eu trago para hoje. E ela foi apagada da história. Olha só, uma mulher que foi apagada. Então, o que a gente está fazendo hoje de estudar essa mulher é político. Porque a gente está estudando uma mulher que por mais de 3 mil anos foi apagada.
É uma forma de mostrar que isso é possível, né, professora?
Com certeza. E o que tem acontecido hoje é que nós temos um ataque à escola vindo de um conservadorismo, daquilo que a gente considera que é uma normalização do discurso da direita, da ultradireita. Até bem pouco tempo, não era admissível certos comentários, certas avaliações que hoje a gente vê de uma maneira assim como se não existisse mais limites. Então, essa violência, ela vem sobretudo por uma onda conservadora do ponto de vista moral, que não permite que a gente discuta, por exemplo, o papel da mulher na sociedade. Nós, mulheres, nós somos maioria em muitas coisas no Brasil. Nós somos maioria da população, nós somos maioria de estudantes, inclusive nós somos maioria de estudantes na pós-graduação. Mas quando a gente vai ver, por exemplo, o número de professores na pós-graduação brasileira, nós já passamos a ser minoria. Então, os postos de poder, por exemplo, aqui na Assembleia, na Câmara Federal, é muito difícil as mulheres alçarem esses postos de poder na política, no mundo científico, mesmo no mundo educacional. Então, poder discutir isso é muito importante dentro da escola. Isso não tem nada a ver com política partidária. Nós temos que discutir, sim, valores, comportamentos, como a sociedade está formada, quais são as relações sociais que estão ali fora, as relações de poder. Mas há um grupo, eu diria, ou grupos na sociedade que não querem que essas discussões sejam feitas. E por isso passa a ver o professor, sobretudo o professor que atua nessas disciplinas, como inimigo. Ora, se nós não prepararmos as nossas crianças e jovens para enfrentar essa sociedade com as contradições que essa sociedade tem, nós vamos ter o que no futuro, né? Então, é muito importante que a gente tenha, sim, discussão dentro da escola, discussão política, que não quer dizer discussão partidária.
Professora, avançando na nossa série de desafios que temos na educação, a gente tem também a questão da infraestrutura, que é o local onde tudo acontece, né? Que são as escolas e as universidades. E quando a gente fala de um estado como Minas Gerais, que tem características regionais tão diferentes, aliás, inclusive a TV Assembleia está fazendo uma série de conteúdos regionais sobre esses perfis que a gente observa, inclusive como desafios eleitorais agora nesse ano, está falando aí de escola na capital, não é o mesmo que, aliás, falar de escola na capital não é o mesmo que falar de escola no interior. E varia ainda de região para região. Antes de falar sobre isso, eu queria chamar aqui uma fala do Iago Oliveira, que é estudante de Teófilo Otoni. Ele participou na Comissão de Educação, que debateu o ensino de tempo integral. Ele fala das condições da escola que impactam o ensino dos estudantes. Vamos ouvir.
Então, tem 39 pessoas na minha sala, e tem também um aluno da Educação Especial na minha sala, e a gente convive diariamente ali com ventiladores não de uma boa qualidade e uma falta de ventilação na sala, e uma falta de um clima ambiente legal para você ficar dentro da sala de aula, o que torna as aulas do período da tarde totalmente desvalorizadas, aulas que não rendem, aulas porque o aluno que ele fica ali, uma hora e tantos minutos, desmotivado, sem querer fazer nada. Ele chega à tarde, entra numa sala, aquele tanto de pessoas, e é um calor muito grande, o calor também gera muito estresse nas pessoas. Fora os alunos que são da área rural, que são alunos que chegam em casa muito mais tarde que a maioria dos outros. São alunos que têm que ficar uma hora de ônibus, 50 minutos de ônibus, até chegar em casa, e depois que chegam em casa, que vão tomar banho, vão comer. E esse aluno, ele não vai ter interesse em pegar um caderno depois disso, pegar um livro, fazer alguma coisa diferente. Ele vai acabar chegando em casa e totalmente exausto.
Bom, professora, temos aí um testemunho, então, de um estudante. Eu queria te perguntar o que uma política educacional precisa oferecer para que o lugar onde o aluno estuda, ele pese menos na qualidade da educação que ele recebe.
Infraestrutura é fundamental. Fundamental, e hoje, mais que nunca, nós estamos nos debruçando sobre isso, inclusive nesse INCT que eu coordeno, nós estamos desenvolvendo um indicador que qualquer município, nós já desenvolvemos um indicador, já está disponível, inclusive, qualquer município, estado brasileiro possa aplicar esse indicador para ver, avaliar a infraestrutura que aquele município está oferecendo nas suas escolas, ou aquele estado. Veja bem, a infraestrutura, ela significa o acolhimento ao estudante. Nós só temos condições de ter uma boa educação se a gente tiver um ambiente onde o ensino possa ser desenvolvido plenamente, realizado plenamente. Ao mesmo tempo, a infraestrutura, ela diz respeito às condições de trabalho dos professores, dos profissionais de educação que estão ali. Então, se eu não tenho uma infra adequada, eu não vou ter um ensino adequado. Para vocês terem uma ideia, nós falamos muito de acessibilidade no Brasil e há mais de duas décadas que nós estamos trabalhando com a inclusão dos estudantes com deficiência na escola regular. Apenas 32% das escolas públicas brasileiras dizem ter acessibilidade. 32%. Isso é absurdo.
É nada, né?
É nada. alimentação escolar. O Brasil tem dos programas mais potentes, não sei se vocês sabem, o nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele é exemplo para o mundo, é um programa muito interessante, muito bom.
Compra da agricultura familiar,
É um programa federal, né, para todas as escolas públicas brasileiras, que tem essa preocupação de comprar o pescado da comunidade pesqueira, artesanal, da agricultura familiar, os ingredientes. E nós já vimos, por exemplo, que nesse indicador, que hoje são 78% das escolas brasileiras que têm estrutura para alimentação escolar. Gente, é o melhor indicador que nós temos e é, ao mesmo tempo, assustador. Isso significa que mais de 20% das escolas não tem onde os meninos comerem. Como é que essas crianças vão estudar? A gente sabe que nós vivemos num país extremamente desigual. Muitas crianças precisam das escolas públicas, inclusive, para se alimentarem, né, para sua nutrição diária. E se essas escolas não têm essas condições, isso é algo alarmante. Então, a infraestrutura é, assim, a base de tudo. A gente precisa de salas bem ventiladas, bem iluminadas, com controle de ruído externo. Precisamos de quadras esportivas, precisamos de laboratórios, de bibliotecas, porque essas crianças e jovens, sobretudo com a educação de tempo integral, que é uma conquista, elas não podem ficar nas escolas confinadas como presidiários. Elas precisam ficar nas escolas fazendo coisas interessantes, se formando.
Professora, e a senhora falou aí de indicadores, e eu já queria aproveitar para falar de aprendizado. Os indicadores que a gente tem hoje, que são muitos, que medem a qualidade da avaliação e do aprendizado dos estudantes brasileiros, são suficientes para a gente balizar o que, que os alunos estão aprendendo hoje? Como é que está essa questão?
Não são. Infelizmente, nós vivemos no Brasil uma avalanche de exames. Há escolas no Brasil que têm mais dias fazendo exames e simulacros de exames do que tendo aulas. Aulas, de fato, como, por exemplo, como a minha geração teve. Uhum. Né? Aulas expositivas, enfim. O que a gente tem hoje é uma forma de medir o que é aprendido só por número, reduzindo o aprendizado a um número. E, por sinal, com metodologias muito frágeis, que não cabe aqui falar muito delas, senão vou tomar muito tempo. Mas dimensões importantíssimas da avaliação da educação são deixadas de lado. Eu não posso avaliar da mesma maneira um menino que é filho de uma família monoparental, que a mãe é diarista, que a mãe trabalha o dia todo, que quando chega em casa não tem um livro, não tem um canal de televisão, enfim, que ele possa se instruir mais. Um menino que não tem acesso econômico, da maneira como eu avalio um menino de classe média urbana, né, por exemplo, que vive aqui na Zona Sul de Belo Horizonte, mesmo que estude em escola pública ou em escola particular, e chega em casa, ele tem livros, ele tem computador, ele tem um smartphone. Eu não posso avaliar da mesma maneira. Então, a dimensão econômica é importante ser levada em consideração e hoje não é levada. A condição geográfica dessa criança. Se essa criança está, por exemplo, numa escola indígena, numa escola quilombola, a nossa educação hoje é muito mais inclusiva, mas a régua está sendo a mesma, não pode ser da mesma maneira. Tem dimensões de direitos humanos que precisam ser levadas em consideração numa avaliação. Inclusive, se essa criança não é vítima de violência em casa, se essa criança se alimenta direitinho para vir para a escola, se ela não é vítima de bullying na escola, e nós não temos conseguido avaliar isso.
Então, o caminho é mudar a metodologia de avaliação?
Com certeza.
Tem
com
como
certeza.
Fazer isso, professora? Criar sistemáticas diferentes para esses públicos?
Com certeza. Pensa bem, a minha geração não existia isso. A gente era avaliado e muito avaliado na escola, e nós não tínhamos sistemas nacionais de avaliação. Avaliação externa, como a gente tem hoje, que vocês sabem, custa caríssimo. Uhum. Custa caríssimo isso. Não é barato. Nós temos hoje muita pesquisa na área de avaliação que mostra que uma avaliação formativa, o professor trabalhando com o estudante ali ao longo do ano, estou falando desde classe de alfabetização até ensino médio, montando ali um portfólio, ele tem muito melhores condições de avaliar o que esse aluno aprendeu e deixou de aprender e onde que está o déficit para ele trabalhar em cima disso, do que esses testes. Esses testes, eles têm uma coisa muito performática, sabe? De dar munição, assim, para gestor municipal, gestor estadual sair dizendo: ah, minha escola aumentou. Mas todo indicador, vocês sabem disso, eu sou analista de política pública em educação, todo indicador, quando ele começa a ser dominado por quem está sendo avaliado, ele começa a ter problemas, porque é muito fácil você ir manipulando a situação para ter o resultado que você deseja lá na frente.
E não ajuda a política pública a melhorar, né? Se não reflete a realidade. Se não ajuda, professora, nos ajude a ajudar quem está nos assistindo, sejam eleitores, sejam candidatos, com propostas para a gente avançar. Então, três passos para sair do lugar. Que ideias a senhora daria para a gente caminhar para o futuro melhor na educação?
Bom, primeiro eu acho que é o tema que nós começamos por ele aqui, a valorização docente, a valorização do professor, da professora. Nós não podemos continuar assim. Os países do mundo que têm a melhor educação do mundo, avaliada por qualquer sistema, não só esses sistemas que eu mencionava, são países onde o professor é muito valorizado. Então nós precisamos valorizar esse profissional com salário digno. Ele precisa ter um salário que permita a ele só trabalhar naquilo, só exercer a sua função docente. Nós precisamos ter condições de trabalho adequadas, que eu vou falar daqui a pouquinho, porque eu prefiro falar antes da carreira. A carreira do professor, ela tem de ser atrativa. Ele não pode entrar na carreira aos 20 e poucos anos, ganhando 5 mil e poucos reais, e pensar, quando eu tiver 55, eu vou me aposentar ganhando o mesmo tanto. Não! Ele precisa ter uma escada. A ideia de carreira é isso. Ele precisa ter uma escada. Ele precisa ter motivação para estudar mais, para querer ganhar um pouco mais. E isso, assim, nós temos muita pesquisa que mostra como fazê-lo. Então, esse é o primeiro ponto, a valorização docente, o respeito à autonomia desse professor, da sua condição de profissional. O segundo, eu vou para as condições de trabalho, que ao mesmo tempo as condições de oferta. Infraestrutura, que vocês trouxeram aqui, isso é fundamental. É fundamental que todas as nossas escolas, todas, veja bem, nós não podemos ter, você dizia, como Minas Gerais é diverso. E Minas Gerais tem a diversidade do Brasil. É muito parecido, inclusive, norte, sul, enfim. Nós não podemos oferecer uma escola pública para um estudante que está aqui na zona sul de Belo Horizonte, diferente de um estudante que está na zona ribeirinha, que está no meio rural, que está num município muito pequeno, ou que está na periferia de Belo Horizonte, que está, por exemplo, na comunidade da Serra. Nós temos de oferecer a mesma escola. Quando eu estou falando a mesma escola, é a mesma escola, o mesmo prédio, com o mesmo laboratório, com as mesmas condições físicas, climatizada, condições de ruído, e com professores formados igualmente. É isso que é o princípio republicano. Nós temos que oferecer a mesma escola pública para todos. E por fim, nós temos que cuidar de colocar todo mundo dentro da escola. Nossa escola hoje é muito melhor do que a escola do passado. Por quê? Porque ela é uma escola inclusiva. E aí tem um dado preocupante. Minas Gerais reduziu em 25% de 2021 a 2025 matrícula em EJA. Isso é muito, muito preocupante. Não reduziu porque os nossos adultos já estão lendo plenamente, lendo o mundo plenamente, não. Nós sabemos que agora nós temos um problema a enfrentar urgentemente, o letramento digital também. Nós precisamos de EJA, nós precisamos formar essas gerações que não tiveram direito à educação. Então, para mim, esses são assim, os três pilares. Nós temos de atender todo mundo, atender com infraestrutura decente e com profissionais bem preparados e com uma carreira atrativa e com bons salários.
Professora Dalila Andrade Oliveira, muitíssimo obrigada pela participação da senhora, pela aula que nos deu hoje aqui.
Obrigado, professora, que a gente falou de desafios, mas politiza sempre com essa preocupação de também apontar saídas, e são temas para os quais as pessoas precisam estar atentas na hora de escolher os candidatos em outubro. Obrigado pela atenção da senhora.
Obrigada a vocês.
E a gente vai voltar com outra política pública, que é a segurança, a próxima discussão que a gente vai fazer. A gente tem uma conversa muito legal sobre saúde também, então procure todos os episódios do Politiza, estão no portal da Assembleia Legislativa e também nos principais canais e plataformas digitais. Até a próxima.
Tchau.
Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.